Aí, ali o
Ah, é.
placar.
O Boca ganhou. Então não. Então Corinthians, segunda posição mesmo.
Segunda posição, São Jorge. É aquilo, e se deve muito à postura que o Corinthians adotou hoje no campo, né? Primeiro tempo ali, é claro que a gente sabia que o Always Ready ia se fechar mesmo, e assim aconteceu. Mas o Corinthians, mesmo conseguindo sair à frente, tomou aquele lance de perigo logo no início do primeiro tempo, né? Quase toma o gol ali, houve a defesa do Ivan. E Corinthians depois consegue fazer o primeiro gol, ficar à frente do placar, mas não consegue se manter atacando, agredindo o adversário. Acaba adotando aquele estilo de jogo que o São Jorge adora, que é bola para lateral, bola para trás, bola para lateral, bola para trás. E não produz ofensivamente. Acabou permitindo o empate ali numa falha do Bambu, né? Quando ele não dá um bicão na bola ali, tinham três fechando em cima dele. Conseguiram roubar a bola ali, acho que foi o Borja que fez o gol, né? Acabou fazendo o gol. Corinthians vai para o intervalo com empate e na volta ainda não consegue fazer valer aí a sua superioridade técnica, digamos, né, São Jorge? Acabou ali que voltou praticamente com a mesma postura. Depois foram feitas substituições, mas acabou que o Corinthians não conseguiu ainda surtir o efeito. O Corinthians continuou se mantendo ali com uma certa lentidão, tendo muitas dificuldades de furar o bloqueio do Always Ready. E a gente viu aí que somente no final aí, São Jorge, começou a atacar mesmo, a oferecer perigo aí, uma sequência de. Claro que logo que o William entrou, ele conseguiu aquela conclusão onde ele bate de fora da área ali, próximo ao bico da grande área ali, a bola bate no travessão, bate na, perdão, depois do Bambu na trave, enfim. E agora para o final, o Corinthians começa a pressionar a equipe do Always Ready, onde teve chance ali com o Duqueiroz, acabou fazendo uma grande defesa aí o goleiro do Always Ready, depois no cabeceio acho que foi do Gil, acabou também que o goleiro tirou a bola praticamente de dentro do gol. E agora no finalzinho aí, essa última oportunidade que o Corinthians teve, e o goleiro acabou fazendo a defesa novamente, São Jorge. Mas é muito pouco se comparando. É claro que o histórico não é favorável de Corinthians e Always Ready, porque perdeu uma e empatou outra, né? Mas se for colocar aí pau a pau os jogadores, a gente sabe que o Corinthians tem muito mais qualidade. O que falhou para nós, é claro que a escalação inicial também foi um pouco equivocada, porque achou que, como o Always Ready viria com o time reserva, trouxe somente 17 jogadores, não trouxe nem um time reserva inteiro do São Jorge, que não tinha, na verdade, né? Que mandou reserva e os que tinham lá. E acabou com que o Corinthians, ao meu ver, entrou com uma estratégia equivocada, que não ofereceu aí perigo, conseguiu sim sair à frente do placar, mas não foi o suficiente para ir ampliando, porque tínhamos até, é claro que tivemos um cenário teoricamente favorável, que foi a vitória do Boca, onde não necessitou de saldo para se desempatar, né, São Jorge? Porque poderia ter ocorrido isso e o Corinthians poderia ter se lascado. Enfim, o Corinthians não apresentou um bom futebol hoje. Acabou com que, claro, a entrada lá, a gente sabe, de Renato Augusto, do Jô, do William ali, acabou dando uma qualidade maior ao ataque. O Corinthians começou a ter uma representatividade, uma maior força no ataque, mas não foi o suficiente. O Jô logo se machucou também, não ficou muitos minutos no gramado, acabou sendo substituído pelo Duqueiroz. Mas a gente viu um Corinthians que, ao meu ver, parece que despertou para o jogo, para o resultado que deveria ter feito muito no final. Não despertou logo na sequência, logo na volta do segundo tempo. E foi tarde. Não deu, tentou reagir, mas contou ali com boas intervenções do goleiro adversário e não tinha mais tempo aí para forçar, para continuar agredindo o adversário. Então passou rápido, né, São Jorge, esse ímpeto de atacar, de agredir o adversário. E acabou com que a bola não entrou, o Corinthians acabou empatando e ficou com a segunda colocação no grupo.
Ridículo, né?
Sim.
Ridículo. Time ridículo, cara.
Sim.
Coisa ridícula que a gente viu aqui. Ridículo. Ué, não interessa se pressionou. Não interessa se atacou. Não teve competência para vencer o Always Red. Como é que a gente vai falar, legal, tá tudo bem, não tem problema não? Ah, não é possível que vai ter gente passando pano pra esse time aí. Não é possível. Porque o Corinthians não ganhou do time reserva do Always Red. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Que o Corinthians não ganhou do time reserva deles. E que se vencesse, iria para o pote número 1. Agora complicou a situação. Corinthians pode pegar ou Palmeiras, ou River, ou Atlético Mineiro, ou Boca Juniors, ou Flamengo. Quem mais? Falta um.
Não sei, é segundo.
Ó, Palmeiras, Libertad, Estudiantes, Atlético Mineiro, Boca, River, Colón ou Flamengo. Vamos lá. Deixa eu... As equipes que eu conheço. Flamengo é um time bom. O Colón é um time razoável para bom. O River Plate é bom. O Boca, para mim, acho até mais fraco. O mais fraco desses daí, mas só que tem camisa, né?
É, então. E costuma crescer nessas fases aí, né, São Jorge?
O Atlético Mineiro é bom. O Estudiantes é um time bom. O Libertad é um time razoável para bom. E o Palmeiras, a gente sabe que é bom. Então, o que o Corinthians precisa entender, o torcedor corintiano precisa entender. Esse time do Corinthians precisa melhorar e muito. Precisa treinar e muito. Precisa se impor dentro de campo e muito.
E precisa ter a consciência de que tá 1-0 o jogo, mas não é o suficiente. Eu preciso sempre querer mais, né, São Jorge? Sempre querer mais, sempre lutar.
Exato. Pra... Esse time não se impõe, Arrelia.
Exato. Não, é verdade.
Não, não consigo entender isso. Volta a bola, pega a bola, volta pra defesa. Pega a bola, volta pra defesa. Pô, eu tô lá perto da área. Eu tenho que partir pra cima desses caras. Sim. Se eu errar, pelo menos eu errei lá perto da área, pô.
Sim.
Da área, da grande área do adversário. Agora, volta pra defesa. Aí o Bambu comete aquele erro, que foi um erro grave, claro, claro. O Bambu errou. Mas é porque fica toda hora voltando essa bola para o campo de defesa. Toda hora voltando para o campo de defesa. Não há time que suporte isso. O zagueiro não é preparado ainda para isso. Você precisa de muito treino.
Você está muito ajustado, né?
Muito ajustado. O Corinthians foi ridículo, cara. Ridículo. Não, não tem outra palavra a não ser ridículo.
Não, não tem, São Jorge. Até porque a gente sabe o abismo que separa o Corinthians e o Always Red. E... O que ficou, aparentemente, das duas partidas? Quem foi melhor? Always Red.
Always Red ganhou uma lá na... E foi altitude. Não, não, altitude. Ah, foi altitude.
Ganhou.
Foi altitude. Foi altitude. Quer dizer que se o Corinthians pegasse o time titular do Always Red hoje, nós estaríamos eliminados?
Então?
É isso?
E um Always Red que não venceu o Boca e que não venceu o Cali, né? O único jogo que ele venceu foi contra o Corinthians.
Gabriel Silva disse que agora já era. Esquece, Libertadores esse ano. É bem difícil, porque o Corinthians vai pegar uma equipe muito forte.
E vai ter que entrar com tudo. Vai ter que saber que
tem que jogar
tudo.
E vai ter que decidir fora. Porque a gente sabe como esse time é um time de condomínio, né?
Sim.
Jogar fora de... Já dentro de casa, já não dá, nem de condomínio tá conseguindo ser mais.
Então, aí sabendo disso, o que tem que fazer? Primeiro jogo em casa é o maior número de gols. Placar mais elástico. Não ficar no 1-0, ah, beleza, ganhamos o primeiro jogo. Vai jogar fora, meu amigo, aí já era.
Aí já era.
Então tem que ter essa consciência. É claro que a gente sabe que muitas vezes é difícil você fazer 3 gols, né? Os times fizeram agora aí nessa fase, porque tinham times muito, muito fracos, né, na Libertadores. Mas esses placares elásticos aí, a tendência agora é diminuir, ficar mais raro, né, São Jorge? E a gente vai pegar, teoricamente, um time que está melhor posicionado, que se classificou em primeiro, então...
A não ser que dê uma sorte, pegar um Colón, que é o mais... Sim. Que é o, ele e o... Como é que é o outro lá?
Libertad, não.
Não é o Libertad. O Libertad já é um pouco mais forte. Falei o nome do time aqui. É só o Colón mesmo, cara. Porque, ó, o time do Estudiantes é forte também. É complicado. Realmente vai ser bem complicado. Vamos aguardar o sorteio amanhã. Amanhã que é o sorteio.
Sim.
O Cassiano, que resultado vergonhoso. O Irã, escalação medíocre. Ah, o Isaías, o ego do Vitor Pereira é gigante. O Rafael Souza, sinceramente, demos sorte ainda. Poderia ter sido pior. Disse o Rafael Souza. Pra mim foi horroroso, gente. Não é só... Cara... Vocês têm que entender uma coisa, nós temos que parar de ser resultadistas e começar a, como é que fala?
Analisar o todo, né?
É, analisar tendências. Qual é a tendência? Vamos ser sinceros. pelo que você está vendo, de sequencial de jogos do Corinthians.
É, o melhor jogo do Corinthians foi contra o Boca em casa.
É.
Mas, né? Se você pegar, foi então, o melhor jogo do Corinthians na Libertadores até agora.
Mas pega a sequencial. Qual perspectiva que você tem de um Corinthians lutando por títulos?
Difícil.
Muito difícil, vamos ser sinceros. Nós não queremos aqui, ai, nossa, o que vocês estão falando, nós vamos agradar o torcedor. Nós não queremos agradar vocês. Nós queremos falar a realidade.
Se você parar para pensar em brasileiro, por exemplo, que é outro campeonato e tal, o Corinthians está ainda na primeira colocação, mas já diminuiu a vantagem, certo? Só que ele tem uma sequência aí de times menores para fazer o jogo, tem que fazer os resultados. Tem que vencer.
É, domingo pega o América às 18 horas. Então, né?
Exatamente, tem que vencer. E assim, a sequência pro brasileiro ainda está um pouco mais tranquila, eu diria. Mas não significa que é fácil também. Que é fácil, não é só porque os times são inferiores que o Corinthians vai passar fácil, não é isso. Então o Corinthians precisa ter isso em mente também, precisa saber a hora certa de se impor, a hora certa de pressionar o adversário, de agredir, de chegar lá na frente, de ameaçar, de forçar o goleiro a fazer defesas, o goleiro adversário. Né? O Corinthians não finalizou muito hoje, São Jorge. Acho que você olhou, acho que deu mais no final, mas até os 38 do segundo tempo tinha dado 3 finalizações no gol.
É.
Você chegou a olhar num,
deixa eu ver o final, num
determinado momento da transmissão. Não, depois teve aquela série de defesas do goleiro lá que deve ter ido para, deve ter subido daí a estatística, mas até ali não tinha tido, cara. E aquilo que a gente fala, como que a gente fala que tem capacidade? Tudo bem, foi no desespero, foi para a bafa final, mas não precisava ter deixado chegar nesse tempo do jogo para fazer o abafo. Poderia ter feito antes. Poderia ter feito, colocado a pulga atrás da orelha da equipe do Always Red, porque o jogo estava tranquilo para eles. Eles não estavam sendo ameaçados pelo Corinthians, pegavam a bola ali, ficavam enrolando, ficavam trocando passes, vez ou outra tentavam um contragolpe, mas não era sempre. Para eles estava o que eles queriam, seu Jorge, não sendo ameaçados, né? Conseguiram manter o Corinthians sob domínio ali, não deixar avançar, entrar na área, e mantendo o resultado a favor deles, que era o empate. Foi isso que eles fizeram.
A Idelvana diz que, a minha opinião, a culpa é desse rodízio de jogadores que inventaram esse ano. O time não consegue criar e sem padrão de jogo e totalmente desorganizado. O Diogo do ar-condicionado tá bravo com o Vitor Pereira, que é um silvinho de grife. É, jogo fácil de vencer, o time perde. Esse empate e o do Boca, para mim, foi derrota do treinador. É. Gabriel Silva, nossa, Corinthians acabou. Para o Corinthians voltar a ser o que era antes, vai demorar uns 20 anos. O Gabriel já é pessimista, né? Já é, virou caos. Aí deu Vânia, se pegar os outros times, vocês sabem quem é titular. No Corinthians nunca se sabe. É, tá fazendo muito rodízio, a galera não tá gostando mesmo do rodízio.
Eu acho que o que a galera não gostou mais, porque aparentemente, São Jorge, deixou a impressão de que o nosso treinador não deu a importância devida para esse jogo. Que a maioria dos jogadores foram reservas. Se você pegar goleiro reserva, zagueiro reserva, que é o Gil hoje. Piton, para mim, já tava sendo titular, mas o Fábio Santos vem sendo titular, reserva. Lateral não tinha, lateral direito. A marcação do meio campo também foi um reserva. Lá na frente também reserva.
Então deixa eu só explicar aqui, porque o Uri Rifo tá falando que a gente... nós já demos a nossa opinião. O Corinthians não deve fazer rodízio. Por quê?
Eu acho que ele pode até fazer, São Jorge, rapidinho, só cortando você rapidinho, ele pode até fazer desde que seja estudado as partidas.
Então, eu
né? Tem que se considerar a importância dos jogos, e tem jogos para se fazer e jogos para não.
Eu acho que o Corinthians demorou muito para trocar o treinador, não tem tempo e ele tem que dar padrão de jogo aos titulares. Então o Corinthians tinha que ter titulares, jogando todos os jogos. Ai, mas vai cansar, vai quebrar, que história, cara, que se lasque. Para mim, o time titular, todos os jogos dando ritmo de jogo, ritmo de jogo, ritmo de jogo, para que ele possa ter um padrão. Realmente vai ser difícil ter padrão, porque desentrosa, você vê que os toques não saem perfeitos. Eles chegam perto da área, na hora do passe final, não acerta o passe. Isso é padrão de jogo, isso é ritmo de jogo. Por isso que eu sou a favor da manutenção do time titular. Mas, é lógico, hoje tem o tal do departamento de fisiologia.
Isso.
Que fala que o cara tá pra estourar. Sei lá. Bom, é apenas opinião essa daí, né? A Gislaine disse que a partida foi ridícula, que isso é que dá entrar confiante achando que vai ganhar, se bem que era obrigação ter ganho desse time ruim. Era obrigação, sim. O pessoal fala que não era.
Não, não tem como falar que não. Era obrigação, claro.
Obrigação
que
ganhar. Golear, não. Mas ganhar.
Não, é exato. Golear eu já acho difícil. Um time ter obrigação de golear,
mas
dificilmente.
A obrigação da vitória,
sim,
diante do Aloys Red, time reserva. O Corinthians jogando dentro de casa, com a fiel torcida, pode jogar com o time de juniores, tem a obrigação de vencer. Isso aí, né, Relia?
Isso aí.
Hoje é tarde já, e domingo nós temos Corinthians e América.
18 horas.
18 né? horas, diretamente da Neoquímica Arena. Somos líderes do Brasileirão e estamos classificados para a próxima fase da Libertadores. Vamos falar isso daí. Nossa, que campanha. Mas nós temos que analisar tendências. Ou o Corinthians melhora, ou infelizmente mais um ano perdido. Aí,
vai galera. Ficar pelo meio do caminho, né?
Tá bom? Amigos da Ratimão, muito obrigado. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no nosso canal. E vai Corinthians, estaremos domingo, claro, com vocês, com mais uma transmissão infernal da Ratimão.
Boa.
Um abraço, até mais.
É, valeu.